Ai, que saudades desse rolê de estar aqui com vocês, sofazeiros! Depois das férias, o primeiro direto do sofá, a gente nunca esquece, mesmo porque hoje tem uma convidada especialíssima, quem viu a thumb da nossa live já pegou spoiler. Vamos começar cumprimentando os meus parceiros de sempre, Amanda Garcia aqui do lado, editora de NTT do site da Jovem Pan.
Como estamos? Sejam muito bem-vindos a esta live maravilhosa. Ou podcast, né?
Exatamente. João Guimarães e sua beleza infalível e atraente, sensual no nosso
Boa
programa.
Boa tarde, eu não tô pra brincadeiras hoje. A convidada exige respeito, seriedade. Tá, botei até uma camisa.
É verdade.
Vim mais arrumado porque, né? Mas daqui a pouco eu vou estar brincando. Boa tarde.
Boa tarde, boa noite, bom dia.
Bom dia. Se você nos ouve...
Chama as palmas aí, Coquinho, pra Vera Magalhães, que essa jornalista de respeito está aqui com a gente. Apesar de travestida de Eleven na nossa thumb, é com ela que vamos falar sobre Stranger Things.
Olá, Paulinha, Amanda, Johnny. Achei que o Johnny ia vir com uma camisa lá, Hopper, temporada 3.
Aqui. Deveria,
eu tô atrás,
né?
Disso daí.
Deveria,
tô,
né?
Contigo nessa.
Pô,
tô
ele com... tem, eu acho, até umas opções coloridas.
Tenho.
Uma coisa meio falhou. Hawaii.
Vim mais sério, tipo...
É.
Por sua causa.
Você veio meio de política.
É,
de jornalista,
político, né?
De política.
Um viés de respeito.
É, tipo aquele jornalzinho lá de Stranger Things.
Exato.
Entendi.
Bom, poucos sabem, mas Vera Magalhães é uma das especialistas em Stranger Things que temos aqui na rádio. Queria que ela contasse um pouco dessa história de amor. Como aconteceu, como bateu pra ela a primeira temporada. Pra gente conseguir chegar agora nessa terceira, por enquanto última. Será que última? Sabemos que não é a última temporada desta série da Netflix. Conta, Vera. Quando você começou a ver... Você queria ver Stranger Things desde o começo? Foi alguma série que te chamou a atenção?
Queria, Paulinha. Por quê, né? Porque a gente se faz de garotona aqui, mas eu sou uma quarentona. Então, eu era criança na época que a série retrata, nos anos 80. Então, foi esse apelo emocional que me levou pro sofá primeiro para ver essa série. E eu levei junto meu filho, o mais velho, que hoje tem 19. Na época da primeira temporada, tinha ali 15, alguma coisa assim. Eu falava, putz, eu gostava muito de ET, dos Goonies, de tudo isso que é referência para essa série, vamos ver junto. Ele já tinha visto comigo os Goonies, De Volta para o Futuro, eu já tinha levado ele para toda essa filmografia dos anos 80, e a gente começou a ver junto, viciou, e agora nessa temporada, a novidade é que a gente tem a nossa própria Érica, Criança em Perigo. Eu levei o meu menor para assistir junto, então o Felipe, de 10, também virou um Stranger Singer, e a gente agora é um squad ali.
Na sua casa foi o contrário, né? Então, normalmente a criança, o adolescente que leva pra gente.
Eu fui o adolescente, né?
E faz sentido pra eles essa questão 80, essas referências, eles entendem?
Você sabe que a galera nerd de 18, 19, que é a galera do meu filho, ela tem muito essa coisa das referências dos anos 80, né? Por quê? Porque eles leem mangá, veem anime, eles gostam muito de cinema, eles curtem muito HQ. Então, essas referências dos anos 80 são muito presentes nesses universos, mesmo nos games, etc. Então, ele tem essa coisa. Não sei se também muito incutido por mim, porque é isso, eu pus o cara pra ver até... Clube dos Cinco, os filmes meio
obscuros. Curso Vera Magalhães dos anos 80.
Exato.
Eu quero fazer esse curso.
O cara teve que encarar tudo isso daí. Assistiu até Dawson's Creek. Então, a gente tem um passado 80, 90 ali. E ele conhece. E aí, foi nessa. Mesma coisa das mixtapes que tem, né? Em Stranger Things. Também é uma coisa que eu tinha muito. Aí, eu peguei minhas fitas, mostrei. Eu tenho os LPs. Então, ter uma mãe meio vintage em casa ajudou nessa coisa.
Ela falou da Érica.
Mas eu acho que tem um lance. Antes da gente entrar no assunto Érica, que é maravilhoso.
Assunto Érica.
Esse é o assunto da Vera.
Esse assunto é muito bom. Mas assim, a série começou muito... naquela pegada de fazer referência a clássicos consagrados que todo mundo ama.
Sim.
E tudo mais. Só que
Fator
eu acho que hoje...
Winona Ryder, né?
Exato,
sumidona.
Exato. As bicicletinhas ali, naquela cena de
ET.
Mas eu acho que agora a série já se sustenta por si só. Eu acho que conquistou... Não tá tão galgada naquelas referências. E já trilhou um caminho, assim, que eu acho que agora a própria série vai virar referência pro futuro, assim. Eu acho que já tem um próprio caminho.
Eu achei que teve lance de estética bem diferente, assim, principalmente pra elaboração de monstros. Mas que eu acho que ainda bebe nas fontes antigonas, assim. É uma mistura de A Mosca, sabe assim? É uma mistura Alien. De várias
Alien,
coisas.
Né?
É.
Tem uma coisa meio Alien. Eu acho que essa terceira temporada tem aí uma construção de personagem melhor do que as outras duas. Uhum. Então, talvez seja isso que a Amanda tá querendo dizer. Você tem um desenvolvimento de praticamente todos os personagens, né?
Arcos.
É, não são mais crianças.
Eu acho que os arcos
também,
são
né?
melhores, o aprofundamento dos personagens é melhor. Mesma coisa, essa coisa dos efeitos especiais, ela ganha um pouco de... Ela deixa de ser só uma referência, uma citação, e ganha... É isso, acho que ela
vida
tem uma estética própria.
Né? Própria.
Você já tem, né, algumas coisas que você associa às temporadas anteriores e que aparecem bem marcadas, mas elas ainda estão lá, né, as referências. Uhum, sim, a coisa sim. da roupa, agora eles pegaram muito a coisa do figurino, da música, do cabelo, da modinha de ir nos shoppings. Essa coisa dos shoppings matando o comércio local, que foi uma coisa muito característica dos anos 80. Então, acho que entram algumas coisas políticas, sociais e econômicas da época também, que foram bem legais, foram mais bem exploradas nessa temporada.
Bom, então vamos chegar aí a falar sobre os nossos personagens. Uhum. Falamos do estilo tropical.
É, as né? estampas.
De Hopper. Vocês acharam que ele tá bem nessa temporada? Eu vi muita gente falando
Imagina.
Que ele tá meio chato.
Ele tá chato porque ele é pai de uma adolescente que convive com outros quatro adolescentes que ficam ali na casa dele fazendo bagunça.
E ele também
Eu
tá
acho
muito.
Que ele seja chato.
O crush dele tá muito evidenciado.
Ele vai mais pra cima, né?
Nossa, ele se conformou muito por estar amando, você não acha?
Não, eu gostei muito do Hopper, acho que ele é um dos principais destaques da série. Tipo, ele cresce, ele tem a parte chata, o paizão. Não, vão ficar com a porta fechada enquanto eu estiver em casa. Tipo, não é pra ficar com a porta fechada nunca. Eu acho que ele é a grande estrela da temporada. Talvez depois da Erika, que é a paixão da Vera.
A Erika é a cereja do bolo, né? É. Aquele Isso. personagem que chega... fresco, assim, Sim. e que fala, puta, que legal poder conhecer mais uma facetinha aqui de Stranger Things.
E dentro disso, da construção de personagem que a Vera e a Amanda falaram, a primeira cena é o Mike e a Eleven se beijando. Então, assim, já fica claro pro espectador, assim, olha, a gente não tá mais falando de criança, a gente já tá falando de adolescente. Então vem o Hopper com contraponto. Cara, não é pra ficar beijando ainda. Pra mim, vocês ainda são crianças, sabe? E além disso, ele é um policial maravilhoso. Ia falar um puta policial que tá resolvendo o caso. Eu não concordo com as críticas.
Eu tenho problemas com o Hopper da terceira temporada.
Muita
porque
gente
tem, ele era um personagem muito sombrio nas duas outras temporadas. Carregava aquele passado. E eu acho que não teve uma transição daquilo pra esse Hopper de camisa meio havaiana, meio... Aquela pegada cômica que eu achei que não foi bem trabalhada. Ele e a Winona, ela também não acho que tem essa veia cômica tão ressaltada. Então, principalmente no começo, até eles agregarem o russo...
O Alexei.
E o amigo do Hopper ao squad deles. Que aí eu acho que esse núcleo melhora.
Fica mais interessante, né? Tô contigo nessa.
A partir do momento que eles chegam na casa do cara, aí em Illinois, qual que é o estado lá? É
acho
no
que
outro
é
estado
Murray,
e tal.
Né? Aí, e é um cara que também faz Fleabag. Ele é ótimo.
Ele é muito bom, gente.
Sim, ele realmente é traz a ele cola é que falta pra esse casal que a gente talvez nem queira que fique junto, né?
Até Sim. aquela coisa que ele propõe pra vocês não vão ainda ficar juntos e tal. Então ele melhora esse núcleo, eu acho. E aí o Hopper melhora até o final, que eu acho que ele tá bem já no final. E a gente não sabe o que vai acontecer com ele e tal. É o grande gancho da quarta temporada, na verdade, passa por ele, com a cena pós-créditos e tal. Então eu tenho problema com o início do Hopper, mas eu acho que se desenvolve bem.
E eu acho que ele tem um grande momento carta, onde ele apenas faz a locução, mas muita gente chorou,
legal,
né?
Isso,
eu acho que a carta...
Do último episódio,
tem mais a ver com o Hopper que a gente conhecia antes.
É um resgate
com essa
disso. E aí faz essa ponte, né? Uhum. Eu acho que aí faz o fecho do Hopper mais sombrio, aquele meio perdidão. Eu achei a carta um bom artifício.
E claramente daremos spoiler, porque aqui é um lugar
Pô,
de spoiler.
Também já faz Sim. tempo, vai.
Exatamente.
Já deu tempo, né?
E Hopper... Pra vocês, está vivo naquela prisão.
Ah,
ou não?
Super, tá vivo,
E aquela prisão está no nosso tempo ou numa realidade paralela?
Eu
Grandes
acho que ela
está
no nosso tempo. E aí, minha aposta, eles vão falar alguma coisa de portal. Já que abre e fecha o portal lá na cidade, talvez o portal, em vez de ir pro mundo invertido, ele vai pra Rússia. Ele te leva pro outro lado do mundo.
Os Duffer Brothers, que são os criadores, deram a entender mais ou menos que a gente vai trabalhar com esse tipo de portal na próxima temporada. Tá nos planos deles, pelo menos. Porque também é difícil explicar, né? Naquela cena pós-crédito, aparece a cena ali de uma prisão russa, né? Os russos conversando e falam, Ah, o americano.
Que o americano não, né?
A gente acha que é o Hopper. E aparece o Demogorgon também, numa cena bem legal. Tudo mais. Demogorgon é o meu vilão preferido. Eu acho mais interessante. Só que, assim, vai ser difícil de trabalhar com um portal pra transportar as criançadas pra Rússia e de volta. Acho que a gente vai ter que
essa
ver como
coisa
é que eles
dos diferentes monstros, pra mim é uma coisa que era meio nebulosa. O meu filho mais velho é que me alertava. Eu falava Demogorgon em geral, qualquer monstro que aparecia.
Pra mim continua sendo.
Né?
Não quero saber de roubador.
Tá bom, mãe, me zoava, Demogorgon. Qual é a linhagem dos monstros pra vocês que são. Isso é uma coisa que eu preciso
pra
entender.
Pra mim é igual pra você, todos são Demogorgons, entendeu? Mas muito claramente, o dessa temporada é bastante diferente.
Pra mim, é o mesmo da segunda temporada.
Exatamente,
que é o
mesmo
Mind Flayer,
da segunda,
né?
Mas o Devorador de Mentes.
Sim, mas em outra forma.
Tem,
né?
Você
é chique.
Próprio.
Tem. Isso passou na segunda temporada. Porque é tipo o chefão do mundo invertido.
E os monstrinhos, cachorrinhos,
monstrinhos.
Aquele que o Will desenha e tal.
Aquele que ele sente, o arrepio.
Que tem negócio, Que o Will também é um detector de monstros, só,
eu
né, coitado.
Eu quero muito
É o sentido aranha dos monstros, né? Ele fica meio assim, ai, tá passando monstro.
Então, esse é um personagem que foi meio subaproveitado, né? Mas porque eu acho que ele vai ter algum clímax. Ele vai ter que ser importante pra desvendar esse rolê no final. Porque, afinal, ele tá passando por isso há muito tempo, né?
Também
pra
ele
só
tem
ficar
uma ligação profunda.
Arrepio.
É que agora eu acho que eles também… Antes o Will era a grande ligação, né? Com o lado do mal, digamos assim. A gente sempre imaginava que a Eleven tinha alguma coisa ver, mas por quê? Exatamente por quê? Aí quando ela fecha o portal, a gente pensa, bom, ela deve ter deixado o pessoal meio bravo. Esse pessoalzinho do mundo invertido. E aí, nessa temporada, na verdade, a treta vai pra cima dela e ela se transforma, tipo, numa heroína da Glória Pérez, que chora e passa por muitas dificuldades, não é verdade?
Sangra o nariz
ali
pra caramba.
Nossa, eu sei como essa menina não tem uma anemia, né? Nossa. Porque tudo ela sangra.
Aquela cena do teco do monstro dentro da perna lá, eu tenho muita aflição dessas coisas. E mostra ela com todo o poder. E acho que também.
Aliás, foi a única coisa útil que o irmão do Will fez nessa temporada, né? Porque também é outro que ficou bem apagadão.
Esse arco dos dois,
arco foi ruim.
Pra mim, é o meu menos assim.
Gente, preferido. Mas quando vocês imaginavam que Nancy Wheeler era um pouco Bolsonaro e sabia usar todas as armas possíveis, espingarda, pistolas e várias coisas. E além disso, era uma aprendiz de Vera Magalhães e tinha um faro jornalístico. Não, é sério. Pra mim, ela.
Além de magra, né? Que ela tá muito
como
magra.
Ela carregou aquela arma, não sei até hoje. A pessoa mais magra do universo. E armada o tempo inteiro, atirando. Eu falei, gente, quando aconteceu isso? Isso é esse treinamento.
O que eu gosto desse núcleo é que eles mostram isso nos desenvolvimentos personagens, que assim, se você era o rei ou a rainha do baile na escola, a vida real é outra pegada.
Isso, então, isso vale pro Steve também, o que nos leva
ao melhor núcleo.
Melhor núcleo
dessa temporada.
Disparado.
Gente. Desculpa, Zahoy. Por favor.
Pessoal vendendo sorvete, Robin, esta lá menina, filha de Ethan Hawke e Uma Thurman.
Destaque para o cabelo do Steve. Tem que ser falado sempre.
Maravilhoso.
Sempre bem preparado. Uma altura maravilhosa. Uma cena maravilhosa quando eles estão drogados.
Nossa,
é incrível. É muito bom. E aquilo me pegou, porque eu não tinha sacado.
Eu também
que
não.
Ela,
jamais.
Né?
Isso eu acho. Quem falar nessa live aqui que a gente tá fazendo, que sacou que Robin gostava das minas.
Não.
Tinha ciúmes do
gente,
Steve.
Jamais.
Não, eu tava torcendo pra eles se pegarem. Eu tava torcendo pra rolar.
Eu achei que aquela hora que ele passa embaixo
não tava,
ia rolar de vez, mas não.
Gente, aquilo foi surpreendente. Foi sacada, hein? Foi
gente, esse é o melhor núcleo, assim, muito, né? Tem todos os maravilhosos, né? Todas as figurinhas brilhantes do álbum. É. Dustin, maravilhoso. A Robin, maravilhosa. Ela, mito, Érica. Steve, que é muito bom também. E a Susan, a namorada. Suzy.
Incrível.
Fui ver até quem era a Suzy.
Não podemos nunca esquecer de Suzy.
Gente, que pessoa maravilhosa. Gabriela Pizzolo, mais conhecida por seu trabalho na Broadway com o musical Matilda. Que ela sabia cantar, a gente já tinha...
A gente percebeu.
Sim, pois é.
Porque afinal, ela aparece apenas pra isso e pra resolver uma equação que até agora eu não entendi e não pretendo entender em nenhum momento.
Uma equação que você deveria saber, né? Que ela fala pra ele.
Ele deveria. Eu sou de humanas, posso fazer um colar de miçanga pra ajudar nessa missão russa. Máximo que eu poderia.
A relação do... Eu queria destacar duas coisas. A relação do... Uma só, da outra, acho que a gente vai deixar mais pro final. A relação do Dustin com o Steve é maravilhosa. Você vê que o Steve, ele meio que ocupa o lugar do paizão das crianças ali.
Parça.
Deixa passar no cinema escondido. Não é nem parça, paizão mesmo.
Mas eles são meio parças.
Ele é meio infantilzão também. É. Ele aprende muito com os guris também.
Gente, quantas crianças você conhece? É. Tipo, mano, é sério isso?
Quantos amigos que são crianças, não é mesmo? É muito bom isso.
Não, todas as quotes desse núcleo são maravilhosas. E
é
são
uma atrás
muitas,
da outra.
É.
E é legal também porque a gente tem, nesse lance de criar protagonismo pra cada um deles, como eles estão resolvendo um rolê que, meu, eles meio que descobrem por acaso da história dos russos, e os outros estão num outro rolê, né?
Isso é muito legal de Stranger Things, e é uma dinâmica que eles conseguiram manter e atualizar em todas as temporadas, né? De ter ações ocorrendo nos diversos núcleos e depois juntar de um jeito
gente,
muito...
Gente, aquele momento que junta, que é o Robert pisando naquele verme, que é bem na hora que arranca da perna da menina, e aí tá toda a galerinha no shopping destruída. Sim. Aí você fala, agora vai começar a grande batalha.
A maravilhosa Erika fala a maravilhosa frase: "Don't cry, nerds."
É muito bom, essa menina.
É jogando verdades na cara dos jovens.
Vamos falar sobre a Erika, então.
Vamos.
Erika, que é a irmã do Lucas.
Quem é essa menininha? Me dê informações sobre essa gênia.
Cara, ela aparece na segunda temporada. Filme, aparece um filme na vida, eu fui ver. O nome dela é Priya Ferguson, um filme X.
Olha lá ela, olha que linda.
Lindíssima.
E ela apareceu, como a Amanda falou, na segunda. Mas era uma coisa meio só pra gente entender como...
Quem era ela, né?
Não, mais o Lucas, né?
Sim.
Como era a dinâmica meio do Lucas em casa. E como ele era nerd mesmo.
E
como
ela tinha
bode.
Com ele já. Mas aí agora acho que isso é elevado a várias potências, né? Porque cada frase dela é uma alfinetada pra quem tiver na frente.
É maravilhoso.
Né? Então, assim, ela tem frases muito geniais. E ela tem uma ganguezinha pré-adolescente ali no shopping.
Que ela domina,
que
claramente.
Ela domina. Que ela é a cabeça ali do Meninas Malvadas. Ela é claramente o guia.
Afinal, Amanda, você não pode soletrar América sem Érica.
Fica a dica.
Sabe o que eu gosto do capitalismo? Que as pessoas são pagas.
Criança em perigo.
Maravilhosa.
Ela vem com um alívio cômico que acho que é acima. Isso eles conseguiram fazer muito bem. Ela não tá ali só pra falar essas frases de efeito. Ela faz sentido. Só ela cabe no negócio do tubo. Só ela é inteligente pra cortar o negócio. Ela corre, ela vai avisar o outro. Meu, eu preciso chegar na festa de aniversário do meu tio.
É.
Que ela vai... Como
é
que em casa, ela te mata.
Sim. Não, e a hora que ela fala, tipo, meu irmão Lucas, ah, você acredita nos monstros no portal, mas você não acredita que o seu irmão
fez.
Isso mesmo.
Deu a lógica.
Como fazer um livro cômico numa série que já é de comédia, né? Aventura comédia.
Free ice cream for life. É uma puta frase, gente. Maravilhoso.
E ela faz um personagem mesmo, né? Até a voz dela, tudo, todo tipinho.
É o jeito
assim,
meio que faz assim, sabe? Tipo,
aquela cabecinha.
É muito bom mesmo.
E
todo swag.
A promessa de estar na quarta temporada com uma certa importância e quem sabe fazendo muito parte do grupo, já que agora ela já ganhou o RPG, entendeu? Ela já ganhou as heranças lá do Garoto
É isso,
Byers.
Ela já foi, já virou uma nerd oficial, né?
Já, e acho que ela gostou, vai, no final.
Gente, toda a caracterização desse personagem é muito boa. Quando ela aparece no tubo com aquele capacete, cotoveleira, joelheira, não tem como você não amar essa pessoa.
É tipo uma aluna patinadora da aventura russa, né?
Sim, maravilhoso.
E ela não se intimida em nenhum momento, né? Ela fala, ah, beleza, vale sorvete pra vida inteira.
Acho que ela tem isso em mente.
Ela tá com o foco dela ali. Fala, beleza, tem muita coisa em jogo.
E até os papos dela com o Dustin, né? Que são muito legais, assim. Eu acho que realmente foi alguém que deu certo ali, todo esse grupinho.
Ela e a Robin também, que a gente não conhecia, que foi apresentada.
Maravilhosa essa atriz, né? Vai fazer o filme do Tarantino, né? O próximo.
Assim era como uma mama, ela...
E além de linda, né?
Sim. E ela é a cara dos dois. Em determinados momentos, você fica até meio bugado,
quando você descobre
e
faz um negócio assim, né? Parece que junto faz... Sim. Aí você fala, entendi de quem ela é filha.
Ai, mas sabe o que eu acho tão legal? Nessa cena aí da loucura que eles estão no banheiro, esses mini cuidados de Stranger Things, né? Que às vezes fala, ah, tá, a produção é nos anos 80. Mas são cuidados tão assim, né? Aí filma os dois, eles estão com o pé assim na parede do mijatório lá, que eles estão, da cabine. E quando filma o tênis dela, é um All-Star vermelho. todo desenhado com caneta esferográfica, sabe?
Que era algo tipo, que a gente fazia muito.
Muito! Né? É uma coisa muito então, mínima, eu não sei que se alguém pensou em fazer.
São né? nerds, leram algo a respeito, mas eu acho que tem uma falhazinha, porque eu acho que quando se passa a série De Volta pro Futuro, ainda não tinha estreado, ainda mais numa cidadezinha.
A série eu se passa em 85.
É, eu acho que De Volta pro Futuro é de dezembro de 85.
E De Volta pro Futuro vira uma referência para várias coisas dentro nisso. Da série.
Pois é. É, é dezembro só se de eles fizeram uma licença poética mesmo, porque é 4 de julho.
4 de julho,
a série.
4 de julho, é.
Então não iam fazer uma van premiere de um filme desse naquela cidadezinha minúscula de
olha
streaming.
Só.
Nossa, olha a Vera. É. O que, que é? E o jornalismo investigativo. Olha lá, pronto. Você entendeu? Achou o erro na série.
Achou um erro. E é engraçado que em outra conversa aqui, eu vou até acrescentar, eu elogiei a série por uma outra coisa. Tipo, é óbvio que a gente vai falar daqui a pouco da música final, que é maravilhosa, que é do História Sem Fim. O História Sem Fim...
A, história da, a música da Suzy?
É do filme História Sem Fim. E o História Sem Fim se passa... Ele foi lançado em 1984.
Então tava bombando essa
música. É normal
música
você pensar
ainda.
Que as duas crianças em 85 estariam pirando
nessa
ainda.
Nessa música. Foram pro acampamento,
exato.
Né? Não tinha Spotify ainda. Ainda era daquela fitinha, troço. Demorava mais, é
ficaram
verdade.
Ouvindo só a música do filme. Mas agora, no De Volta pro Futuro, teve esse erro. Olha, Netflix... Acabou.
Agora, quebrou a vidraça. Vai ser muito treta.
É, vai ver que é porque eles precisavam do filme, que é uma citação explícita ali, né? Esse momento e tal. Então...
E sabe o que eu acho maravilhoso desse momento da música? Porque tudo... aí você acha assim, ah, tá, eles vão dar uma cantadinha. Não, eles cantam a música,
a música toda.
Inteira. Inteira. E
com
as pessoas estão
né?
lá
a reação das pessoas é maravilhosa.
As pessoas estão fazendo umas puta situação foda. Tipo, o mundo vai acabar, a outra vai
e
morrer.
E essas guris estão cantando esse negócio.
E eles estão cantando e ela tá amarradona lá no quarto
com
dela.
Com braço, né? Braço erguido, com aquele pijama. Assim,
não, é surreal. E aí fica lá 2 minutos de uma puta cantoria maravilhosa. Você falou, eu não tô acreditando. Tá acabando a série. Tipo, vai explodir o mundo.
Olá, olá, olá. A cara da Erika. A cara da Erika, gente. Presta atenção. Ela fala, what the hell is going on?
Não é possível.
Never ending story. Melhor
vira um
momento,
gif depois, assim.
Gente, é muito maravilhoso.
A gente tava de férias, né? A família, quando viu, fez, maratonou a série e tal. E aí, a gente tava andando, de repente, a gente tava andando por Londres. Aí, de repente, alguém começava... Reach the star.
Nossa, bombou assim também.
Nossa, muito. Na família, virou um meme essa música. Never end the story.
Quando passou, quando eu tava assistindo a primeira vez, assim, o História Sem Fim é um filme também importante na minha infância,
filmografia.
Né? Filmografia, é uma história. E aí, eu não lembrava.
É,
100%.
Agora, tipo, eu lembrei agora que você falou, não lembrava.
E eles começaram, né, Bernardo, eu falei, eles estão cantando História Sem Fim. Estão cantando. Aí eu confesso que eu dei uma dançada em casa.
E eu erguei o bracinho, junto,
fez a coreografia.
Não, fiz eu em cima do cachorro, assim.
Fiz eu em cima do cachorro, mano.
O cachorro de História Sem Fim.
Não, mas, gente, é um dragão, sei lá.
É um cachorro. Falcon. O Falcon
não
cachorro
é um cachorro
grande.
Bom, sei lá, aqui nos comentários a gente pode decidir se é um cachorro ou um dragão, mas eu
vocês podem falar nos comentários.
Tipo, né? Um dragão voando, já vi um cachorro.
Nossa,
mais
não
novo,
lembro de História Sem Fim, gente.
Gente, o cavalo Atreio.
Eu lembro,
morre
eu vi no cinema em Santo André,
foi
no Estúdio Center em Santo André, mas não lembro direito.
Eu amo, assisto até hoje. Aliás, se você não assistiu História Sem Fim, procure. Tem aí pra assistir nos streamings da vida. Com certeza você vai chorar com a morte do cavalo Atreio. Esse é o spoiler que eu dei pra vocês. E o nada.
De 85.
Nada. É muito aterrorizante o nada. Tive muito pesadelo com aquele lobo. E tenho medo até hoje.
O pessoal aqui nos comentários tá pedindo pra gente explicar de novo a cena pós-créditos. E tá tendo uma discussão falando que a live é gravada. Não, a gente tá ao vivo, estamos aqui.
Live. Pressupõe que está ao vivo, mas isso é só um detalhe. E estamos ao vivo aqui hoje.
Hoje em dia,
momento.
Nada é tão óbvio.
É verdade. É bom desconfiar.
Vamos truques de vez em quando.
Vamos segurar aqui.
Vocês
documento não é documento.
Deixa o meu celular
dado,
com horário.
O satélite não fala bem aqui.
Tem informação. Vocês que é uma live.
Vou fazer que nem o Moro, aparecer com o calendário.
Bom, é uma live de
aqui,
fato.
É.
Vamos explicar então a cena final, pós-créditos. Gente, que
vamos.
Situação. Que
cena
situação.
Pós-crédito.
Vai, Amanda. O que, que acontece? Termina a série e tal,
né?
Rolam uns letreiros. Se você parou nessa hora, errou.
Errou.
Continua mais um pouquinho, porque tem uma coisa que acontece ali e que é o que a gente estava comentando aqui no programa.
É, rolou... Então, assim, os russos estavam tentando abrir o portal, não conseguiram, porque a nossa turminha toda conseguiu reverter a situação. O Hopper morreu, não morreu, gente.
Se ele morreu, eu vou ficar muito...
Não morreu, não deve ter morrido. E aí, a gente é transportado pra Rússia em Kamchatka.
Kamchatka.
Por favor.
Enfim.
Uma cidade... Kamchatka.
Kamchatka. Nossa, brilha demais.
Eu achei que eu tinha inventado, mas na verdade ela sabe.
É real. Vai. Desculpa, gente, meu rosto tá um pouco enferrujado. Mas enfim. E aí a gente vê essa prisão, que é bem old school, assim, tem um uniformezinho e tal, dos russos, e eles estão tirando um prisioneiro. E aí na cela do lado a gente imagina que tenha mais gente. E eles se referem ao americano. Não, o americano não. E durante a série, os russos tratam o Hopper como o americano. Então, essa é uma dica bem...
Aquele russo forte. Que parece do Exterminador do Futuro.
E tem um easter egg super legal, que acho que é legal a gente contar. Tem um número, que é o do Murray, que dá pra ligar. E quando você liga, cai numa caixa postal.
Ele falando.
E é um recado enorme, que é super engraçado.
Mãe, não me liga!
Ele fala assim, mãe, se é você, só me liga depois das 5, conforme a gente combinou, tá? Aí ele fala com a Joyce. Joyce, se você tá tentando... falar comigo, eu tenho uma informação sobre aquele assunto. É melhor a gente falar pessoalmente, que também já pode ser uma diquinha.
Ah, de que ele tem uma info e que,
que pode mudar tudo.
Ah, você quer perguntar se vocês ficaram tristes quando morreu o Smirnoff?
Super!
Oh,
gente, que morte agressiva!
Eu tava querendo amor.
O que foi aquilo?
E o Billy, a gente gosta ou odeia?
Gente, o Billy, aquele homem sensual, foi se transformar numa asquerosidade, né?
Ele era um menudo, né? Não tinha nada de sensual com aquele mullet.
Anos 80,
velho. Olha o
gente, aquelas mães na piscina estavam
enlouquecidas
por aquele homem salva-vidas.
As milfs estavam afim do Billy, isso é verdade.
Aí, de repente, né? Mas eu achei que, cara, o menino fez bem ali.
Ele faz super bem o ator.
Nossa,
até a cena com a Max é bem legal também no final. Eu gosto daquela menina, acho ela boa atriz.
É. Eu acho que Billy, ele tem a redenção dele lá por meio daquelas memórias que a Eleven consegue acessar, né? Então, acho que ajuda a explicar um pouco o personagem. O tanto que ele era babaca na segunda temporada e tudo mais,
Mas eu achei bom, porque
isso.
Eu sempre achei que tinha algo reservado pra ele. Porque na segunda ficou muito assim, olha esse cara.
Era gratuito, né?
Olha esse
gratuito,
cara.
É
e nada aconteceu com ele.
Não
nada.
Ele só apareceu
nem do
e ficou sentado em cima do carro.
A gente até falou isso no podcast. É. Falei, gente, vai vir acontecer com esse cara alguma coisa. Porque não é possível. Ele foi lá, deram um espacinho, mas nada aconteceu.
Eu acho que assim, eu gosto bastante do personagem. Ele é meio babacão mesmo, mas assim... Tem uma diferença entre ele ser o babaca que as mães estão dando em cima... E ele sai matando metade da cidade.
Ah, não, é que ele
vira, então, assim, ele vira um monstro,
mal,
não é culpa dele,
coisa,
né?
Não,
ele tá possuído.
Dominado pelo mal. Mas eu achei legal também virar um bando de zumbi que vira geleia de gente. Eu adorei essa cena.
Que vai desmontando,
essa cena,
né?
Da geleia. Falei, rato explodindo. Mano,
foi bom. E aí, eu gostei dos efeitos visuais.
Amorfa ali, pululando, né? Borbulhando.
Eu achei bem bom isso.
Tipo filme B, assim.
E agora eu tenho uma pergunta pra vocês, que é assim, tipo, da quarta temporada. Teve o combinado da Eleven e seu Love pra Natal, meio. Vamos encontrar no Natal. Aí
ou
depois
no,
também.
Ou outro feriado, né? O Thanksgiving.
É, o Natal ou Thanksgiving. E aí tem um rolê que o Dustin faz de backstage que parece que no cenário tem algumas coisas de Natal. Isso eu li desses malucos que ficam seguindo tudo que sai da série. E aí até fala. Parece que nesse rolê que ele faz no cenário, que tem coisa de Natal, ele fala. Ué, estão se preparando pro Natal, mas não sei porquê. Vocês acham que pode rolar um episódio especial de Natal? Ninguém
seria
tá esperando
muito
por
legal.
Isso,
seria
né?
Seria muito legal.
Seria muito
assim,
legal.
Ninguém tá
mas
esperando.
Fora da quarta temporada.
Fora. Tipo, um especial de Natal.
Solta-se
só pra
no
dar
Natal.
Um tempo, sabe? Vocês acham que pode?
Eu ia achar bom, porque assim, esses hiatos estão muito grandes,
sim.
Né?
Verdade.
Essa coisa da Netflix é legal, que você consegue assistir tudo de uma vez, mas depois você fica numa abstinência muito grande.
Até
dificulta lembrar. Você fala, putz, quem era esse cara mesmo? Isso. Eles fizeram isso com Sense8, não fizeram? Uma de ter um episódio de Natal.
Fizeram com
Natal.
Sabrina.
E tem séries também, é bem comum isso na Inglaterra, né? Downton Abbey tinha sempre especial de Natal.
É, mas aí chegava a interromper e rolava só um episódio de Natal. Porque eu já vi muito em série, mas no meio ali, This Is Us, The O.C.
E normalmente o episódio de Natal, ele é uma história que ele não vai interferir na grande história.
Sim,
é um spin-off ali.
Pra dar um gostinho, né?
onde acontecem certas coisas, uhum. mas assim, o core da história normalmente não se movimenta muito, assim. Você não Sim. tem grandes mudanças no fluxo. E seria legal, né? Eu acho que a galera adoraria, no Natal, ter uhum. um episódio especial.
E tem que correr, porque essa molecada tá crescendo, né? Então tem uma hora que não vai dar mais pra usar. Eles adolescentão, já meio 18, 19.
Ué, mas gente, termina na próxima?
É, isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Porque eu e o meu filho mais velho, o Lucas, a gente tem um mantra pra todas as continuações, tanto de filme quanto de série. Precisava?
É isso aí. É,
eles mostraram com essa terceira temporada que tá, precisava. Uhum. Aí a quarta, agora a gente quer, a gente precisa. Eles deixaram um gancho bem foda no final.
Sim.
Mas aí também deu, né? Eles
Sim.
podem fechar.
Chega,
né?
Senão vira Lost.
Pra mim, tem que ser a última próxima.
Então, ó, um especialzinho de Natal, um reencontro no Natal, uma coisinha, um probleminha leve de Demogorgon, bem suave, uma coisinha assim, bem pouca, pra depois o Hopper ressuscitar lá, tá, sei lá onde é que ele tá, voltar.
A Joyce finalmente conseguir ficar com alguém, né? Porque uma mulher, pé frio, dedo podre.
Toda
né?
vez que ela se anima, o negócio.
Pelo amor de Deus.
Mas, gente, ela tá em outra cidade, então. Ela tem que meio voltar, talvez nesse episódio de Natal.
É, pode ser.
Eles são juntos.
Eu ia gostar, eu acho. Essa ideia eu não tinha lido sobre, mas muito me agrada. Acho que o universo combina com o Natal.
Eu acho que essa nova familhinha, né, que formou ele saindo, ela, o Will e a Eleven.
Myers mais Eleven.
É, isso vai ser legal, porque vai juntar o cara que recebe os arrepios do bicho e a que briga com ele. Então,
que
acho que
tá empoderada, né, gente?
É, tem acho que essa questão.
E eles mal se falaram, né? Porque na primeira temporada ele tava sumido, quando ela sumiu. Na segunda não teve uma dinâmica entre os dois, nessa também não. Eu acho que pode surgir aí
um romance,
uma dupla.
E aí vai
furar o olho do barato.
Fure o olho do
amigo. O Will não vai furar o olho.
Não, não.
Aí a gente
furar,
tem que falar uma outra coisa da série.
Mas as pessoas vão achar, sabe? Vai acontecer aquela coisa de, tipo…
Será
ele vai ter ciúme,
pode ser, mas assim, isso é uma coisa
sem
citar.
Não, a gente é muito
a hora
amigo, brother.
Que o Will briga com o Mike por causa que eles não querem mais jogar RPG.
Isso é muito legal.
O Mike dá uma cutucada que ali é um negócio meio pessoal que você vê que teve um desabafo. Ele fala: não tem culpa que você não gosta de mulher. E acho que talvez ele desenvolva uma homossexualidade do Will, por que não?
Ah, eu acho que não.
Você não sentiu isso? Vocês sentiram?
Eu senti que é mais uma discussão sobre uma coisa que toda criança passa, que é um se interessa por menina e mais cedo que outro.
Nossa, eu senti super forte isso. Uma briga e o Will dá aquela olhada, cara, eu te confessei num segredo. Lá no porão, não era pra você gritar comigo na porta.
Eu teria que rever, mas na hora
pra mim… Eu super senti isso.
Que percepção,
não achei.
Acho que
pra mim foi mais um lance dele…
Uma coisa disso, de crescidos e adolescentes e crianças.
Os que crescem primeiro, sempre tem isso. Eu lembro que a minha irmã queria continuar brincando de boneca. Eu falava, não, já não tô mais nessa. E tal, né, já tô querendo sair com os meninos. Eu acho que tem esse momento de virar a chavinha pra uns e não pra outros.
Eu acho que esse momento do Natal, aquelas loucas, que vai ter um episódio de Natal, onde todos vão se reunir. E a Eleven vai estar mais próxima do Will, porque afinal, são brothers agora, moram juntos, entendeu? Tem coisa em comum, quem sabe um jogo de tranca, alguma coisa que o Mike não vai estar envolvido, e ele vai ficar com ciúmes, mas no fim vai dar tudo certo, ele fica com a namorada dele, o amigo pede desculpa, fica tudo numa grande família de Natal, e é esse o roteiro do meu episódio Netflix, pode
Natal.
E eu acho que tem um potencial que se abre aí pra o alívio cômico, que é a videolocadora, né?
Sim! Quem é aquele senhor da videolocadora? Que senhor
maravilhoso!
Muito bom.
Muito bom mesmo.
Verdade.
E a Erika vai aparecer lá pra alugar uns filmes. Eu acho que a gente vai ter muita diversão no momento videolocadora.
Esse episódio de Natal já está muito bom.
Sim, já
tá cheio de lances.
Repleto de arcos já.
Olha, está terminando a nossa live. Vamos chorar um pouquinho.
Passa assim, super, passa rápido. O pessoal tá elogiando muito a Vera, pra variar aqui no nosso comentário.
Não é pra variar, não.
Pra variar, pra variar.
Entra lá no meu Twitter pra você ver os elogios.
Nossa bolha aqui é melhor.
Nossa eu bolha fica aqui. Aqui a gente elogia sempre.
A Vera é mais leve.
Na nossa bolha do amor, Vera, passa os seus contatos, passa tudo pro pessoal te seguir nas redes.
Pessoal do amor, vem contrabalançar a energia negativa aqui que eu tô quase sangrando no nariz, tentando neutralizar o hate. Vera Magalhães jornalista no Instagram, Vera Magalhães no Twitter.
Acabou de rolar um Vera Rainha.
Beijo, gente.
Chamaram de cristal lapidado também.
Ah, que amor.
Ai, foi bom. Tá vendo? Cristal sem defeito.
Foi bom, gostei.
Vera, você tem que voltar mais.
Eu tenho que voltar, mas eu eu tenho que ver outras séries. Uhum. Se rolar de This Is Us, pode me chamar. Sim. E quando voltar a 13 Reasons Why, que é um caso clássico de precisava, né? É. Aí também.
Tem uma sugestão: Years and Years.
Essa uma sugestão pra você assistir.
Pra você assistir, a gente...
Bom, a Paulinha foi quem trouxe This Is Us pra minha vida e, consequentemente, pra da minha família. A gente não vive sem, então eu vou acatar.
Vamos dar duas lições de casos para a Vera.
Years and Years,
Fleabag.
Fleabag, você vai amar Fleabag.
E Years and Years. E fica essa a dica
Fleabag,
pra você também.
Fleabag não é uma que é esquisitona? Eu tenho
esquisitona
visto...
Esquisitona é uma pessoa que tava dor no cotovelo de não ter feito essa série maravilhosa, onde você vai rir e é rápida.
É?
Sim, então tá. É um bálsamo.
Então vamos nessa. Essas duas, mas dessas vocês já fizeram.
Tem mais dois episódios de Years and Years. Years and Years é na sua praia, tem questão política. É. Acho que você vai gostar bastante, seria legal.
É o Black Mirror que deu certo.
É.
Minha classificação.
Por quê? Black Mirror não deu certo?
Não gosto.
Nossa, então
não
já
gosto.
É um
time. Não gosto, não gosto. Não gosto.
Novo episódio. Black Mirror não deu certo, diz Amanda Garcia.
Isso aí, pode.
Caramba,
pode manchetar.
Essa frase foi forte.
Pode manchetar.
Você vê que aqui só tem manchete, queridos. Queria agradecer a companhia de todos na nossa live, hein, JP. É uma louca que não é assim. É youtube.com/milkshakejp, onde acontecem as lives, não só do Direto do Sofá, quintas-feiras às 15h, mas também do Direto do Freak Pop, com o pessoal do portal Freak Pop, segunda-feira às 15h. Se você tá ouvindo na sua plataforma preferida de podcast, não esquece de mandar pra tia, pra avó, esse pessoal que sempre quer saber das séries, quer dica de série, quer falar de série, conversa com a gente. Tá muito mais fácil. Ouve aí no metrô, onde você quiser. Inscreva-se também, procura aí Direto do Sofá na plataforma preferida, na sua plataforma preferida de podcast. Obrigada, meus lindos.
Obrigado, sempre aqui.
É isso
junto.
Aí, free milkshake for life. Isso. Tchau, pessoal.
Tchau.
Tchau, gente.
Olha lá, que maravilha.
E a Eleven ali embaixo. Ela fez o desafio.